Portanto, estamos na hora combinada, portanto, às 12h30 temos outra audição e, portanto, não podemos atrasar. Vamos, então, começar esta audição ao Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, passo desde já a palavra à deputada Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar toda a equipa que está aqui presente hoje para esta audição. Agradecer a vossa presença e os vossos contributos e a preocupação todas as preocupações que já tiveram a oportunidade de denunciar no relatório que apresentaram à Assembleia da República e que também já tive a oportunidade de ler. E, portanto, é também no enquadramento dos últimos acontecimentos e tendo em conta o relatório que apresentaram que se centra esta audição e o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Se me permitem, eu vou colocando algumas questões à medida que vou falando e fazendo aqui um enquadramento daquilo que pude constatar da leitura do vosso relatório. O vosso relatório centra-se muito naquela que é a nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. A verdade é que continuamos num forte impasse relativamente a esta nova lei orgânica. A verdade é que já tivemos também a oportunidade, a semana passada, de também aqui, em sede de Primeira Comissão, ouvir quer o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer também o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, e dessas audições pouco pudemos concluir, para além daquilo que gera uma constatação, a constatação de que temos a perfeita consciência de que parece que ainda está muito por fazer, ou quase tudo por fazer, e muitas dúvidas e muitas preocupações nos trouxeram aqui as entidades que ouvimos na semana passada. Bem, e relativamente ao vosso relatório, em relação à Autoridade Nacional de Proteção Civil, defendem que a remodelação estrutural da ANPC seja feita o mais rápido possível, segundo aquilo que pude constatar, a fim de não perturbar aquela que é importante preparação do dispositivo para o ano de 2019. Dizem também no relatório que se deveria realizar um maior esforço para formar, para qualificar e manter os quadros da ANPC, para além de dizerem que são importantes critérios mais exigentes para a escolha e nomeação de novos comandantes. Realçam também a enorme preocupação de que, desde os incêndios de 2017, nada mudou, muito mudou no sistema de proteção civil e que, perante estas mudanças, pedem exatamente as maiores cautelas para que o sistema não seja posto em causa e, portanto, que não existam rupturas no próprio sistema. Neste que é o primeiro relatório constituído pelo Parlamento para avaliar o sistema, sublinham problemas que resultam da intenção do Governo de mudar exatamente a estrutura operacional da proteção civil. Deixam sérios avisos relativamente aos atrasos que podem colocar em causa a organização de várias entidades no verão deste ano, sugerem mudanças nos bombeiros voluntários, pois entendem que estes apresentam enormes fragilidades ao nível associativo e também ao nível operacional e fazem, sobretudo, recomendações sobre como deve no futuro evoluir o sistema de proteção civil no âmbito dos incêndios. A verdade é que o tem, até porque dizem que o mesmo apresenta repetições, contradições, ineficiências e até competição entre várias entidades. A verdade é que a apresentação deste relatório, o timing não podia ter sido mais oportuno, porque ele saiu praticamente nas vésperas da reunião que o Sr. Ministro da Administração Interna com a Liga dos Bombeiros Portugueses. E realçam sobre estas mudanças, manifestam dúvidas, sérias dúvidas relativamente às propostas do Governo quanto à lei orgânica, mas também sobre aquelas que são as preocupações denunciadas e as reivindicações que já foram feitas também pela Liga dos Bombeiros caros portugueses. E começando pelos bombeiros, lembram que é uma reivindicação antiga desta classe relativamente à criação do comando próprio dos bombeiros, mas avisam que esta solução que é apresentada pela Liga dos Bombeiros Portugueses não pode ser confundida nem pode colidir com o princípio consagrado do comando único, que é determinante porque consideram e nesse sentido recomendam que o Governo não mude a equipa operacional até ao verão e sublinham que os bombeiros têm, de facto, enormes fragilidades. Socorrem-se de que o problema se centra na base da organização de socorro em Portugal, assente naquele que é o modelo atual do voluntariado, e que este apresenta, como já referi, enormes fragilidades, com acentuados déficits na resposta operacional em muito nos corpos de bombeiros. E, portanto, identificado que está este problema e a relação deficiente com o Estado, acabam por sugerir no vosso relatório uma reorganização estrutural do setor operacional dos bombeiros com o estabelecimento de contratos plurianuais entre o Estado central e as entidades detentoras de corpos de bombeiros, porque afirmam que existe uma absoluta necessidade de estabilidade e transparência nesta relação. Depois, relativamente à proposta do Governo da nova Lei Orgânica da Proteção Civil e quanto às anunciadas alterações que são profundas na estrutura operacional da NPC, criando aqui estruturas regionais, dizem-me que já o tinham feito, que já tinham avisado para o facto de, implementando esta alteração que consideram profunda, isto vai ter exatamente impacto na coesão territorial entre todas as entidades que se movem, quer numa base distrital, quer também e não numa base sub-regional. Ou seja, se houver, no vosso entendimento, se houver uma mudança na NPC, esta deve ser estendida a outras entidades, indicam aqui sobretudo a GNR, que adquiriu competências muito específicas no combate aos incêndios. Depois, apontam também aqui muitas dúvidas quanto ao tempo disponível para tanta mudança, aquilo que, e referem, já foi anunciado em 2017, com alta probabilidade também não vai ser concretizado em 2019, ao contrário daquilo que o Governo tem afirmado. Dizem que não foi apresentado ainda o dispositivo também de combate a incêndios para este ano, que os meios de combate aéreo ainda estão numa incógnita apontam para uma dispensa, no sentido de que irá provocar mais uma revolução na organização da proteção civil a 4 meses que estamos, sensivelmente, da época mais intensa de fogos. Apontam outro problema que se relaciona com o período curto para a realização dos concursos públicos para a contratação dos comandantes operacionais e depois entram aqui numa outra questão, suscitando aqui sérias dúvidas acerca do funcionamento do AGIF, da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, criada pelo Governo para ser aqui a peça coordenadora de todas as entidades envolvidas no sistema de proteção civil, desde a NPC ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e da GNR. Esta também, aliás e de resto, é uma forte crítica que foi lançada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. No relatório dizem que as atribuições que estão definidas para esta entidade são de facto atribuições ambiciosas, são estruturantes, são abrangentes e são transversais, mas deixam um aviso para esta questão em concreto, que constituindo-se esta entidade com esta funcionalidade, com estas competências, estarmos a canibalizar em termos de recursos humanos as outras instituições roubando peritos numa bolsa de especialistas já de si mesmo ela reduzida. Por isso, aquilo que recomendam é que a AGIF se torne uma interagência, promovendo sinergias entre os agentes. Este é também um ponto muito sensível do relatório que apresentam e que lembra que já houve tentativas falhadas de coordenação e que até há uma competição entre organismos públicos que teriam por obrigação primeira a cooperação, num recado claro aqui nos parece à AGIF. As questões que deixo em cima da mesa, para além de gostar que tivessem que tendo a oportunidade consigam abordar um pouco tudo aquilo que já referi, três questões em concreto. O relatório do Observatório saiu precisamente numa altura em que o Governo ainda está a negociar a Lei da Proteção Civil. Que recomendações é que esperam que sejam acolhidas pelo Governo naquelas que foram as recomendações apontadas pelo Observatório Técnico Independente? A segunda questão, quanto à estrutura do Sistema de Proteção Civil e Combate aos Fogos Rurais, no relatório tiveram a oportunidade de identificar repetições, ineficiências e competições. Que recomendação específica sugerem também para combater este problema? E, por fim, o relatório diz exatamente que o tempo útil é curto para fazer algumas mudanças, nomeadamente ao nível do concurso para comandantes, mas também para as mudanças na estrutura da própria Proteção Civil. E se, no vosso entendimento, seria preferível deixar estas mudanças para depois do verão ou se deveriam ser implementadas as alterações o mais rapidamente possível antes da época mais crítica dos fogos. E deixem-me também, para fechar, dizer que o vosso relatório é de facto, e dar-vos os parabéns pela imagem que colocaram aqui relativamente ao Sistema Nacional de Proteção Civil, em que eu já tive a oportunidade de olhar para a mesma e, sem dúvida, ela é de uma enorme complexidade, o que demonstra efetivamente que há muito trabalho a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Antes de passar a palavra ao Sr. Professor Dr. Francisco Castro Rego, Presidente, dizer-vos também que estão presentes o Professor Dr. Joaquim Santos Silva, o Dr. José Manuel de Val Moura Ferreira Gomes, o Professor Dr. Xavier Viegas, o Dr. Duarte Nuno da Silva Quintão Caldeira e o Professor Dr. Filipe Duarte de Santos. Penso que os disse todos. E, portanto, vou passar a palavra ao Sr. Presidente. Portanto, esta audição tem uma regra de 5 minutos, com 2 de tolerância, para ser igual à senhora Deputada.
Bom, muito obrigado, primeiro, por esta oportunidade. O nosso observatório, trabalha para esta Assembleia e, portanto, é uma grande oportunidade e, digamos, estamos a cumprir a nossa função se pudermos, de facto, apresentar as nossas sugestões e ter uma ligação grande com as comissões, a Comissão de Agricultura e esta comissão que agora nos chamou. Portanto, agradecer esta oportunidade, porque é para isso que nós cá estamos, basicamente. Depois dizer que este exercício de fazer este relatório no que tem a ver com o Sistema Nacional de Proteção Civil focado naquilo que são os incêndios rurais e florestais foi um exercício bastante forte, que foi feito até ao final do ano, como estava previsto na lei, e que tentou enquadrar, fazer um diagnóstico geral da situação, apontando para alguns caminhos, algumas deficiências que encontramos no sistema, que encontramos de maneira também consensual. Era importante perceber-se que este observatório tem uma composição muito diversa, com backgrounds muito diferentes, e que, portanto, uma análise deste género é uma análise bastante profunda e julgo que bastante consistente, mas tentou também, de algum modo, evitar entrar em áreas que são de competências específicas do Governo e mais, de caráter mais imediato. E, portanto, a ideia é olhar para o sistema enquanto sistema, com essa complexidade que foi ali assim demonstrada pela capa, tentar perceber onde é que estão as fragilidades, onde é que não estão, mas não propriamente procurar responder a questões muito circunstanciais do tipo, e peço desculpa se calhar se a expectativa não é essa, mas dizer é preferível mudar os comandantes antes ou depois do verão, porque de facto, digamos, essa já é uma competência mais própria do governo e que nos parece que se calhar e portanto nós não digamos essa digamos não, neste relatório não incidimos sobre esse tipo de respostas mais concretas. No quadro geral, aquilo que nos parece extremamente importante, e respondendo já se calhar à primeira das perguntas, a lei da a lei que está orgânica da NPC, as críticas e a disputa que tem sido, que acontecido com a Liga dos Bombeiros Portugueses, que está de facto numa área que nos parece, como disse, está quase tudo por fazer, se calhar, porque não há, digamos, passos aparentemente muito significativos, mas aqui eu julgo que essa é uma peça muito central, que é o seguinte: nós detectámos no sistema uma fragilidade muito grande em três áreas específicas. Uma área que tem a ver mais com a prevenção, ICNF, sapadores florestais, etc. Depois outra área que é exatamente esta, uma área de ligação entre a Proteção Civil, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, as Associações Humanitárias de Bombeiros, os Corpos de Bombeiros e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Digamos, há uma fragilidade muito grande nesse relacionamento, e depois a questão da AGIF, da coordenação. Em relação a este segundo aspecto, que é o aspecto que está mais em cima da mesa de alguma, digamos, discordância, ou pelo menos falta de concordância em relação àquilo que são as propostas, nós temos uma dificuldade muito grande. E eu gostava de partilhar essa dificuldade, porque aquilo que nós conhecemos das propostas da Liga dos Bombeiros Portugueses e das respostas do Ministério da Administração Interna é quase nada. É basicamente aquilo que vem da comunicação social, que há um pedido da Liga dos Bombeiros Portugueses de haver, digamos, uma direção autónoma, com um orçamento próprio, uma indicação de que seria necessário, digamos, um comando também especial, mas não há especificações sobre esta matéria. E, portanto, nós não fazemos ideia do que é que está por trás de algumas destas palavras gerais. Não sabemos, no concreto, o que é que está em cima da mesa. E eu julgo que essa dificuldade de saber no concreto o que está em cima da mesa limita completamente a discussão a uma discussão, digamos, no plano das ideias gerais, sem ir à substância em concreto. E, portanto, nós próprios pedimos já ao Ministério da Administração Interna e à própria Liga dos Bombeiros Portugueses o que é que estava em cima da mesa no concreto, quais eram os articulados que eram sugeridos, e não os conhecemos. E, portanto, é muito difícil saber da bondade ou não das propostas feitas quando elas têm este grau de generalidade. E eu julgo que isto também inquina toda a discussão que é feita, porque não se consegue fazer uma discussão sobre estes conceitos de uma direção autónoma, um comando próprio, etc., sabendo se ele fere ou não estes princípios do comando único, que é um princípio perfeitamente fundamental. Enquanto isto não se souber, é muito difícil, por um lado, o Observatório fazer algum comentário mais aprofundado, e por outro lado, eu julgo que é também isso que limita a possibilidade de haver uma boa conclusão deste tipo de negociações. Um outro aspecto que me parece fundamental é que todas as propostas ou contrapropostas não têm, pelo menos do nosso conhecimento, nenhuma base racional, isto é, digamos, nenhum estudo científico, técnico, que possa fundamentar as opiniões de um lado ou do outro. E por isso recuperamos aquilo que já tinha sido pedido ou sugerido pela Comissão Técnica Independente, que era, digamos, que houvesse um estudo sobre a reorganização estrutural do setor operacional dos bombeiros, para que a solução a encontrar seja uma solução sólida e que não esteja, digamos, tão sujeita a estas idiosincrasias e a esta espuma dos tempos. É muito essa... E, portanto, há aqui a questão da rapidez, há de facto urgência em que estas situações sejam ultrapassadas, mas se calhar mais do que a rapidez há a exigência da solidez da solução. E essa exigência da solidez da solução é que me parece que é, digamos, qualquer coisa que o Observatório pode ajudar a construir e que é, digamos, se calhar muito mais do domínio da Assembleia do que, se calhar, até do Governo e desta negociação particular que existe entre o Ministério da Administração Interna e a Liga dos Bombeiros.
Sr. Presidente, já...
Só mais uma, questão em relação da, a mesma dificuldade se prende com a questão da agência. A agência é, de facto, uma peça muito importante, mas tem que ter uma visão também muito clara de futuro, e por isso nós propomos que seja muito mais uma interagência, para não ter o risco de canibalizar as outras instituições, do que propriamente de ser mais uma peça que confunde, digamos, mais uma peça desta engrenagem que já por si é suficientemente complexa.
Muito obrigado também. Vou passar então a palavra agora, que lembro que terão 5 minutos, ao Sr. Deputado António Gameiro, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de dar as boas-vindas ao Observatório, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Professor Francisco Castro Rego, e dizer-vos que o PS hoje constata uma evidência, que os senhores estão aqui porque o Sr. Deputado Duarte Marques, na reunião do dia 12 de dezembro, invocou a necessidade do PSD e requereu vos ouvir sobre a Lei Orgânica da Proteção Civil, mas a intervenção do PSD foi só sobre o relatório, praticamente, que vossas clientes tiveram a felicidade de entregar no dia 8 de janeiro de 2019 ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Se não fosse o relatório de vossas excelências, o PSD não teria nada para dizer hoje. E, portanto, o Governo hoje, como na altura, estava e continua a negociar com aqueles que têm competência para o fazer, a Liga Portuguesa de Bombeiros, uma nova Lei Orgânica da Proteção Civil. Aliás, soubemos ontem no Pós e Contras, pelo seu Presidente, que amanhã haverá mais uma reunião de trabalho. E, portanto, este fim de semana, o Governo enviou à Associação Nacional de Municípios o diploma com a mais recente atualização sobre a carreira, o estatuto de aposentação dos bombeiros profissionais e as alterações a essa proposta decorrentes da negociação que continua e que amanhã, como disse, terá nova sessão de trabalho. Portanto, no âmbito da descentralização administrativa, o Governo tem feito reuniões em todas as CIMs, pelo país todo, com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, no sentido de, percorrendo essas comunidades intermunicipais, esclarecer os autarcas e ouvir sugestões. Eu diria que nós estamos no momento em que a Assembleia da República pode fazer um acompanhamento da forma como a lei está a ser construída, deve, aliás, olhar para as preocupações que vossas excelências no vosso relatório, sobretudo, penso que a páginas 95 e seguintes, sobre propostas, sobretudo aquelas três propostas estruturais que fazem chegar ao conhecimento público e ao conhecimento desta Assembleia da República, que me parecem preocupações legítimas e que nós acompanhamos, e que o Governo também, para aquilo que ouvimos da discussão pública e aqui das palavras já do Sr. Ministro, de que estamos muito esperançados e estamos motivados a que esse trabalho tenha um resultado final que apague um certo fogo que foi lançado na opinião pública sobre essa discussão. Gostava de dizer que nós, quando olhamos para este relatório e olhamos para a nova lei, verificamos que Vossa Excelência faz um inciso com grande veemência sobre a questão estrutural, a questão da organização que aí vem. Fica-me uma primeira pergunta, porque Vossas Excelências, para aquilo que eu percebo, não a evidenciam ou não aprofundam, que é de saber a partir de que modelo, porque, como muito bem foi aqui sublinhado pela Sra. Deputada Andrea Neto, quando olhamos para a capa, quem... assustamos-nos, é assim mesmo. Para quem não é conhecedor, assusta-se muito. Quem é conhecedor assusta-se à mesma, porque a forma intruncada do ponto de vista do processo administrativo é de tal forma cruzada que isto não tem um sentido racional que qualquer ser humano, olhando para a figura, possa percepcionar como um caminho lógico para uma diretiva de comando de o hierárquico superior para o inferior. Para aquele, para o salvador florestal, para o funcionário, para o bombeiro voluntário, para o bombeiro profissional, para o cidadão que estiver a ajudar a combater um incêndio, ninguém percebe muito bem de onde é que a ordem lhe chega. Não se consegue perceber, até porque a base tem 8 ou 10 entidades e no cimo tem outras 8 ou 10, portanto é mesmo assim. E portanto, eu julgo que Vossas Excelências, e bem, sublinham a necessidade de haver uma coerência territorial, uma estrutura única, uma estrutura estável, uma estrutura duradoura, mas percepcionava que partissem de um modelo. É que nem a este governo, nem a nenhum, a não ser fazendo aquilo que deve ser feito, que é terminar com todas as estruturas organizativas de todas essas entidades, alterando-lhe as leis orgânicas todas e fazendo uma única estrutura, se consegue alterar aquele papel que ali está. Aquela figura que ali está, mudando a Lei Orgânica da Proteção Civil, altera algumas das circunstâncias e de algumas daquelas subfiguras que ali estão, mas ela ficará à mesma naquele emaranhado. E, portanto, nós precisamos, de facto, de refletir, o Governo também precisa, de olhar para isto, de modo a que a vossa segunda preocupação de concentrar recursos e competências em entidades de coordenação devidamente definidas. E a terceira, sobretudo também, que melhorar a clarificação das opções operacionais a cada momento que são transmitidas na cadeia de comando para que os níveis de intervenção melhorem e não encontremos, eu não sou especialista, não tenho falado sobre estas matérias, embora seja uma pessoa dos bombeiros há muitos anos, mas ouço aqui na Assembleia da República, como cidadão, tenho interesse em acompanhar, que de facto Vossa Excelência tem trazido aqui um conjunto de apoios muito interessantes e nós gostávamos de perceber, e a minha questão é só uma, é qual é de facto a base de um modelo, porque se for de NUT 2, será de NUT 2 para todos, para a GNR, para a PSP, para a GIF, para a CNF, etc. Portanto, a minha pergunta é essa. A partir de que base é que nós estamos a falar, que apoio é que podemos dar ao Governo, que reflexão é que podemos fazer do ponto de vista científico e político sobre a reorganização administrativa nesta área da proteção civil em Portugal?
E passava a palavra ao deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a delegação do Observatório Técnico Independente e expressar o agradecimento deste Grupo Parlamentar pelo trabalho que aqui nos traz. E queria ser telegráfico. O Observatório observa, e com base nessa observação e por força da competência dos seus membros, reconhecida por todos nós, tem uma capacidade de proposta com uma autoridade que é também por nós todos reconhecida. E, portanto, queria colocar de uma maneira muito, muito simples duas perguntas. A primeira é a de saber se, na visão do Observatório, o caminho que percorremos entre as tragédias que desencadearam este trabalho e o dia de hoje, se esse caminho já produziu alguns frutos positivos na perspectiva de uma prevenção estrutural e no sentido de uma capacidade operacional para uma resposta mais adequada às situações que, desde logo por força das alterações climáticas e, por outro lado, por força enfim, das outras circunstâncias que são o nosso dia-a-dia, nos continuam a merecer a maior preocupação. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se na perspectiva do Observatório, para lá daquilo que está plasmado no relatório, na perspectiva do Observatório, para lá daquilo que está plasmado no relatório, quais é que são as questões, os desafios, as soluções que precisamos urgentemente de adotar, quer no plano institucional, no que diz respeito designadamente ao Sistema Nacional de Proteção Civil, quer no que diz respeito a outras respostas que não têm a ver com o institucional, têm a ver com políticas públicas, para justamente uma resposta eficaz, correta para estas questões. É isto que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra pelo CDS-PP, o deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Observatório e a muito ilustre e relevante delegação, grande parte dos membros que o acompanha nesta presença na Assembleia da República. Dizer-lhe, Sr. Presidente, à partida e procurando também ser objetivo, dizer que é evidente que eu compreendo que não seja matéria essencial do Observatório logo à partida, mas aquilo a que nós assistimos e que levou da parte do CDS a pedirmos a audição, quer do Sr. Ministro da Administração Interna, quer do Presidente da Liga dos Bombeiros, quer da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, porque havia aí até algumas contradições, não é? Entre o Ministro que atirou da forma como atirou para os bombeiros que, e a Autoridade de Proteção Civil que veio dizer que estava em risco a segurança e depois os próprios Ministros a dizer que afinal não estava. Portanto, havia aqui, obviamente, declarações que são foco de preocupação para os portugueses. Essa foi a nossa preocupação e centramos aí, as audições de resto já decorreram, centramos aí a nossa principal preocupação. Dizer que em relação a este relatório, Sr. Presidente, talvez valha a pena refletirmos um bocadinho. Eu compreendo a relevância e o interesse e até o trabalho que isto deve ter dado a fazer este diagrama de explicação do próprio sistema, mas, quer dizer, como eu tive aqui a ocasião de dizer, e disse o Sr. Deputado Gameiro, eu não podia estar mais de acordo com ele, quem olha para isto diz, quer dizer, perante isto, enfim, que na primeira leitura que eu fiz, olhei para isto e a primeira coisa que me lembrou, de facto, e já o disse, foi o labirinto do Minotauro, quer dizer, porque isto realmente é um emaranhado de caminhos e trajetos e direções indecifráveis. A grande questão que nos confronta, de facto, é saber se isto não é logo à partida um primeiro foco de preocupação, quer dizer, ou seja, se um sistema tão complexo, com tantas envolventes, com tantas direções e um modelo tão complicado, se não é, porque eu diria que um cidadão comum, ao olhar para isto, diz, bom, o que é para admirar é como é que as coisas podem funcionar. O que nos surpreende é como é que é possível que um sistema tão complexo possa funcionar, designadamente em situações complicadas e em situações, por vezes, dramáticas, não é? Segunda questão, Sr. Presidente, e se me permite até, enfim, não querendo discordar, mas não deixando de dar a minha opinião sobre o assunto, Sr. Presidente, de alguma forma disse-nos que a questão dos comandos, da nomeação dos comandos e da sua própria estabilidade, em resposta à Sra. Deputada Andréa Neto, seria uma questão mais do Governo. É verdade que é uma questão do Governo, quer dizer, mas a utilidade de instituições como aquela que Vossa Excelência preside, ainda por cima presida um corpo tão qualificado como aquele que foi designado para integrar este Observatório, tem que ter uma opinião sobre esta matéria, porque é aí que está a utilidade, em larga medida, deste tipo de instituições, até pelo seu grau de independência, não é? Quer dizer, porque, Sr. Presidente, eu lembrava-lhe só o seguinte, quer dizer, uma das coisas dramáticas, e penso que aí é difícil, independentemente das forças políticas serem críticas ou apoiantes do Governo, mas eu acho que todos reconhecemos, uma das coisas dramáticas, por exemplo, em Pedrógão, foi ter-se precisamente reconhecido, e isso vem do relatório da Comissão Técnica Independente até, que de resto há membros comuns, e do relatório também de outro relatório, estou-me a lembrar do relatório que foi na altura pedido pelo Governo e liderado pelo professor Xavier Viegas, que cumprimento também, foi precisamente o verificar que podia haver ali alguma inexperiência de comandos que eram recentes e que não estavam eventualmente preparados para lidar com uma situação tão tensa e tão dramática perante circunstâncias climatéricas absolutamente estranhas. E, portanto, essa matéria não é uma matéria irrelevante e eu acho que é importante que organismos que têm esse grau de independência sejam precisamente aqueles que alertam, porque o fazem exatamente fora do sistema e sem a condicionante política de quem é do governo ou de quem está na oposição ou da circunstância de cada um. Depois, duas questões que foram aqui faladas e que me parecem muito importantes, enfim, de alguma forma já foram referidas, mas eu insistia, que é a questão do modelo. E designadamente a questão do modelo e da alteração do modelo que pode ser baseado nos distritos. Os distritos têm a relevância que têm, nós sabemos que têm a relevância eleitoral, mas há muitas áreas onde não têm já essa relevância, mas que é um modelo estruturado e, portanto, saber se ao mexermos num modelo estruturado não estaremos a introduzir um fator de complexidade e de incerteza e consequentemente de risco, ou seja, se não estaremos a desperdiçar uma vasta experiência consolidada. Por outro lado, o papel do Instituto das Florestas, não é? Portanto, da Conservação da Natureza e das Florestas, quer dizer que é um papel que me parece relativamente pouco estruturado ou pouco relevante no quadro, e é só o Instituto que tem a responsabilidade das florestas, quer dizer, portanto, o seu próprio papel não sei se é suficientemente valorizado. Em terceiro lugar e por último, as recomendações que eu acho que vale a pena sublinhar em relação à questão do ataque inicial. Nas grandes tragédias que nós tivemos, eu li com atenção os relatórios que tivemos na altura, todos estes que eu fiz referência, e havia um ponto que me pareceu sempre central, que é: estes grandes incêndios que nós tivemos ou eram atacados e resolvidos no ataque inicial, nos primeiros momentos ou nas primeiras horas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma frase do relatório da Comissão Técnica Independente: ou o incêndio toma conta de si próprio e passa a ser incontrolado. E, portanto, é uma matéria importante do vosso relatório e que eu penso que deve ser valorizada. Obviamente a questão e o papel dos bombeiros, já falámos sobre isso, o papel dos voluntários e qual é que papel é que eles devem ter. Questão central, disse-me o Sr. Presidente que não se pode pronunciar sobre ela porque não tem os dados todos, mas eu acho que é a questão central, é a questão do comando. Podemos ter ou não um comando autónomo dos bombeiros, compromete ou não o comando único, enfim, é uma questão essencial. Admito que não tenhamos todos os dados, mas é uma questão essencial. E terminaria, obviamente, cumprimentando mais uma vez o Observatório, dizendo que consideramos o papel do Observatório da maior relevância e dizendo, no entanto, que o Observatório tem que ser, nestas matérias, uma entidade, na minha opinião, proativa, e tem que ser ele a conduzir uma opinião livre, uma opinião independente, que obviamente depois estruturará aquilo que é a própria atuação e a própria ajudará a dar densidade, por assim dizer, à própria opinião política, por ser uma opinião que é em larga medida técnica e é, e acreditamos, não temos a menor dúvida sobre isso, uma opinião independente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Tem a palavra o deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, em nome do PCP, cumprimentar os membros do Observatório aqui presentes e eu queria só colocar uma questão que eu diria que é, de certa forma, abrangente. E creio que o interesse desta audição é, sobretudo, permitir-nos obter do Observatório um certo ponto de situação. Ou seja, o Observatório foi criado na sequência de acontecimentos dramáticos, não que o país não estivesse habituado a lidar com o problema dos focos florestais no verão, particularmente quando em verões mais com temperaturas mais elevadas e mais secos, mas de facto o que aconteceu em 2017 esteve para além daquilo que era previsível, imaginável, e provocou um sobressalto cívico em termos nacionais que levou de facto à criação do Observatório. Não para fazer mais um relatório, porque nós já tínhamos tido vários, se formos ver aqui à biblioteca desta Assembleia encontramos vários relatórios, mas creio que a ideia era não ser mais um relatório, mas ser de facto um relatório elaborado por uma entidade que pudesse habilitar o país com um diagnóstico, com uma observação cientificamente e tecnicamente qualificada sobre o nosso problema em matéria de focos florestais, para que situações tão graves como aquelas que ocorreram em 2017 não se repitam. Creio que fundamentalmente foi essa a ideia. Fomos habilitados com o relatório e a questão que nos inquieta a todos, creio, é saber se, na sequência do trabalho efetuado, se existe da parte de quem tem poderes e competências para tal, estão ou não a ser tomadas as medidas que nos permitam confiar razoavelmente que situações como aquelas não se repitam. E essa de facto a minha questão. Ou seja, do ponto de vista do Observatório, dos seus membros, estão a ser tomadas ou equacionadas, porque evidentemente que não há aqui passos de mágica, estão ou não a ser dados passos que nos permitam confiar que algumas das situações mais graves detectadas no diagnóstico feito estarão a ser resolvidas seria o ideal, mas se há passos que nos permitam acreditar que os passos que estão a ser dados estão na direção certa. E, portanto, era essa fundamentalmente a questão que eu queria colocar.
Muito obrigado. E agora, para encerrar esta ronda, a deputada Andréa Neto, se quer fazer mais... Não. Passava a palavra, então, aqui ao Observatório. Eu podem ter 15 minutos para responder a todas as questões e o seu Presidente distribui por quem entender.
Eu julgo que iria tentar cobrir algumas destas matérias, mas depois distribuiria também para comentários posteriores. Se calhar a primeira questão aqui assim, a partir de que modelo, não é? Portanto, a pergunta que este é um modelo muito complexo, quem olha para aquela capa, o que diz, isto é incompreensível, não vale a pena basearmos neste modelo e, portanto, vamos apagar este sistema e recomeçar de novo. De facto, nós discutimos muito esta matéria e a própria capa foi apresentada um pouco como um teaser, quer dizer, olhar para aquilo como vamos cá ver se chamamos a atenção para que este problema é complexo. Mas há aqui dois níveis, é que não é só que a solução é complexa, mas o problema também é complexo. Portanto, um problema complexo também não pode ter soluções simplistas demais. Portanto, há de facto aqui assim, digamos, a constatação de que há uma complexidade que é inerente ao problema. E, portanto, nós temos que o simplificar, temos que o melhorar, temos que o trabalhar melhor, mas não podemos simplificar mais do que ele do que pode ser simplificado, que é uma das palavras, uma das frases típicas do Einstein, não pode ser mais simples do que o problema é. Portanto, E, portanto, nesse aspecto, digamos, a ideia não é, a ideia poderia ser, acabamos com este modelo, atiramos para um modelo organizativo perfeitamente centralizado e há só uma entidade que resolve os problemas todos, mas de facto as várias dimensões do problema exigem que haja vários parceiros em várias áreas e o que precisa e o que exige é coordenação. E o que exige é a lubrificação do sistema. Digamos, há uma máquina, como qualquer máquina, como qualquer automóvel, há várias peças e para aquilo funcionar em conjunto tem que, de facto, ser muito bem desenhado e ser muito bem trabalhado e as peças têm que funcionar muito bem em conjunto. E esse esforço é que eu julgo que vale a pena, é esse esforço que vale a pena fazer e é esse esforço que eu julgo que se exigiria e se exige à Agência para a Gestão dos Incêndios Rurais. É a tentativa de pôr, digamos, o sistema a funcionar ou de ajudar a que o sistema funcione no seu conjunto, não se substituindo a cada uma das peças. Portanto, é um pouco essa a ideia geral. Em relação, digamos, aos aspectos mais frágeis desse sistema, de facto, um dos aspectos mais frágeis é esta relação entre aquilo que são as associações voluntárias de bombeiros, humanitária de bombeiros e a proteção civil. E aí, assim, de facto, eu volto a insistir, é muito difícil haver qualquer posição sólida sem haver uma equação e uma fundamentação para os problemas que estão em cima da mesa. mesmo esta indicação que houve hoje, que há propostas e contrapropostas em cima da mesa, elas não são do conhecimento do Observatório. Portanto, não se pode, digamos, pedir ao Observatório que se pronuncie sobre uma matéria que só se conhece, digamos, muito pela rama. E, portanto, para dignificar e para que nós possamos também nos sentir confortáveis com o funcionamento do Observatório, há esta exigência de informação que é fundamental, sem a qual, de facto, nós somos um pouco inúteis ou, digamos, incompetentes para nos podermos pronunciar a sério. O modelo territorial, eu julgo que depois aqui assim também poderíamos falar um pouco nisso, mas o modelo territorial, aqui assim o repto é lançado também, de algum modo devolvido aqui à própria Assembleia, porque de facto haver modelos territoriais com base no distrito ou com base nas comunidades intermunicipais não funciona, cria disfunções muito grandes. E portanto, digamos, o sistema funciona com os distritos, aproveitando as dinâmicas anteriores, etc., que já estão instaladas, ou se atira todo, mas tem que ser todo ele, para outra organização territorial que pode ser pelas comissões intermunicipais, mas também privilegiando o patamar regional, que podem ser as NUTES 2. Portanto, nós não aprofundámos a proposta, porque, primeiro, quisemos também saber um pouco do feedback de todos os agentes que foram auditados, nós auditámos e foram muitos, qual era, digamos, o feedback em relação às nossas propostas. E fizemos a semana passada numa audição também bastante interessante, e de facto esta exigência de um modelo único, eu julgo que é fundamental para ter uma solução sólida, mas isso passa também muito pela própria Assembleia. Passa muito por saber se é o modelo de distrito, se é o modelo comunidade intermunicipal e quais são as estruturas mais regionais que podem funcionar. Porque é muito difícil haver umas a funcionar num sistema e outras noutro. Em relação ao seu caminho que foi já percorrido, já produziu frutos no que tem a ver com a prevenção estrutural e com a resposta. Digamos, e se as nossas recomendações são tidas em conta nas decisões. Digamos, em relação a este observatório, as únicas possíveis respostas têm a ver com dois níveis. Um nível da prevenção estrutural, porque nós fizemos recomendações que têm a ver com os planos regionais de ordenamento florestal e com a alteração das metas que estavam propostas pelo Governo e pela ICNF, porque achámos que essas metas não correspondiam àquilo que era, digamos, o perigo maior de incêndio florestal, e, digamos, os PROFs não foram ainda publicados, e nós esperamos que essas nossas preocupações de alteração das metas dos PROFs sejam consideradas, porque em relação à prevenção estrutural esta é uma peça perfeitamente essencial, porque os planos regionais de ordenamento florestal decorrem depois dos planos diretores municipais, e dos planos diretores municipais decorre muito a organização territorial em cada um dos municípios. E, portanto, se começamos mal, se começamos com metas que não estão ajustadas nos planos regionais de ordenamento florestal, depois tudo o que está a jusante tem também, sofre do mesmo pecado original. Portanto, essa foi uma primeira recomendação que fizemos do lado da prevenção estrutural, se quisermos, e que vamos ver se dá, digamos, se dá frutos. Esta segunda, que tem a ver mais com a reorganização da proteção civil e com esta reorganização do setor operacional dos bombeiros. Eu não tenho a certeza, e agora se calhar problema franqueza, não tenho a certeza que ela esteja a ser considerada, porque eu não vejo que na negociação entre a Liga dos Bombeiros Portugueses e a ANPC e o Ministério da Administração Interna haja elementos de fundo e elementos de argumentação que permitam que o patamar desta discussão seja suficientemente elevado e seja suficientemente fundado em estudos técnicos e em recomendações técnicas. Para esse efeito, o Observatório está à disposição para ajudar nessa reorganização ou nessas propostas de reorganização do setor de bombeiros, se for tido como uma entidade relevante para o efeito. Mas não nos iríamos substituir a uma negociação que está em curso se não formos chamados a essa área. Em relação à questão que é, este aspecto de se vale a pena fazer mudanças dos comandos antes do verão, não antes do verão. Aquilo que nós dissemos e mantemos em absoluto é que a exigência de formação, a exigência de experiência é perfeitamente fundamental. E, portanto, eu diria que por uma questão de princípio não somos nem avessos às mudanças, nem conservadores em relação a manter a situação como está. Quer dizer, mudar para melhor, mudar para pessoas com experiência, não vemos dificuldade nenhuma, mas não há, julgo que não haverá aqui assim, e foi também uma matéria que não foi aqui trabalhada no conjunto do Observatório. Nós queríamos também que tudo aquilo que nós dissermos passe, pelo filtro do coletivo deste Observatório. Não foi matéria que nós tivéssemos discutido propriamente, para não termos uma posição coletiva nessa matéria já estruturada, mas o que podemos dizer é que não somos, em princípio, avessos à mudança, nem conservadores por princípio. Portanto, o que é completamente de exigir é, que as pessoas que estejam nos seus cargos tenham formação, tenham experiência, tenham qualificações, e por isso, se calhar, a recomendação principal que fazemos, que é a recomendação da formação. Uma formação dos agentes é perfeitamente essencial e é transversal a todo o sistema. E eu julgo que essa é uma área que tem sido muito pouco trabalhada. Como é uma área que dá, se calhar, frutos daqui a 2-3 anos, se as formações foram bem feitas, mas se não houver uma maior formação dos agentes, mais agentes e mais qualificados para preencher as várias peças do sistema, há este risco que nós identificámos, risco de canibalização de umas entidades em relação às outras, que só pode ser resolvido se houver um leque de formação de agentes que possa, cumprir as diversas funções no sistema. E, portanto, esta aposta que fazemos, que pedimos para a urgência em começar de imediato um processo de formação dos agentes que permita solidificar o edifício inteiro. Se calhar alguns aspectos mais específicos eu iria pedir também para
só tem 3 minutos,
complementarem, e peço desculpa quem quiser agora complementar.
A questão relevantíssima do modelo tem 3 momentos, que é a definição conceptual do sistema, a estrutura e serviços, e depois os agentes e os atores. Se nós pegarmos nos 5 momentos que caracterizaram o sistema de proteção civil em Portugal ao longo dos anos, verificamos que no período de 75-80 houve uma determinada abordagem de modelo. Em 1991, com a aprovação da Lei de Bases da Proteção Civil, a primeira, outra abordagem de modelo. Em 2001, com a queda da Ponte Índice Ribeiro, outra abordagem de modelo. Em 2003, 2005, incêndios florestais, outra abordagem de modelo. E em 2017, outra abordagem de modelo. Ora bem, o que é que falta? É que em todos estes 5 momentos tem sido feita uma abordagem de estrutura e de serviços, atores e agentes, mas em nenhum momento foi feito o aprofundamento modelo conceptual de sistema. Ora, é aí a ausência deste modelo conceptual de sistema que resulta na capa deste relatório. E é aí que é preciso atacar.
Mais um minuto, quem ainda pode.
Muito bem, muito obrigado. Muito rapidamente. Só reforçando aqui alguns aspectos, nomeadamente esta questão da reorganização territorial e da coerência territorial. O que nós dissemos, e está escrito no relatório, é que o que defendemos é que haja a referida coerência, ou seja, independentemente de ser organização suportada em distritos, comunidades intermunicipais, CIMs, o que quer que seja, que haja coerência e, sobretudo, nos três principais pilares. Isso para nós é que parece que é fundamental. O deputado Telmo Correia falava que os distritos são um modelo estruturado. É verdade que sim, há aqui ganhos que podem ser conquistados, mas é evidente que o Governo tem toda a legitimidade para se organizar da forma que entender em termos de territorialidade, mas sendo verdade que fazer experimentalismos nesta área, neste setor da proteção e socorro, que é uma área, como o deputado António Filipe referiu, referente ao sobressalto cívico que se verificou em 2017, porventura seria recomendado que haverá outras áreas da governação onde se podem fazer estas experiências com esta coerência territorial. E por isso é que, se calhar nesta fase, o ano 2019 carece de alguma preocupação pelo atraso desta questão da lei orgânica. Lei orgânica é essa que também apresenta-se difícil de vir a ser aprovada, ou pelo menos de vir a público no seu formato final, porque é uma lei orgânica que devia estar orientada para organizar um serviço como a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é determinante em todo o processo, acaba por ser uma lei que eu designei por híbrida, porque quer ao mesmo tempo acolher as reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses. E acho que uma coisa não é compatível com a outra. E, portanto, a lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil tem que refletir ou fazer refletir as unidades flexivas, as unidades desconcentradas que a autoridade tem, nomeadamente desde logo os seus comandos distritais, para funcionar e para capitalizar o que de bom foi feito nos últimos anos, porque também muita coisa foi bem feita. Portanto, esta questão de poderem fazer essas experiências noutras áreas, para nós seria fundamental. E o que era, portanto, relativamente à formação e às pessoas, o que é determinante é que o sistema consiga ter os melhores, os mais competentes, os mais capazes, independentemente da sua origem. O que importa é que haja esta capacidade e a competência de conseguir regimentar os melhores para estarem numa área, que é uma área determinante, uma área extremamente sensível e que tem consequências ou pode ter consequências como se verificou. A canibalização do sistema, muito rapidamente, é só para, e quando nós nos referimos a ela, é que o país não produziu em número e em quantidade e em qualidade suficiente técnicos para conseguirmos ocupar todos os lugares que vão estar em causa, seja na AGIF, com cerca de 90 elementos, seja no ICNF, seja na ANPC, e foi a razão por que foi referida. E era só.
Muito obrigado a todos. Portanto, eu desculpem, mas temos uma audição a seguir, portanto, só muito rapidamente. E já foram 20 minutos.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores deputados. Rapidamente também dizer que, em relação à questão da capa, o problema é complexo e, portanto, o sistema é complexo e não é fácil, digamos, parti-lo, mas se considerarmos que o problema dos incêndios tem pelo menos dois períodos, um, aquilo que se passa antes e aquilo que se passa depois, podemos simplificá-lo um pouco. E há uma coisa que me parece que, no que se passa antes, que é a prevenção, há necessidade de uma articulação e de uma coordenação que não tem existido. Durante o combate, há necessidade também de uma articulação, de uma coordenação e de um comando que tem existido na ANPC. E daí, digamos, que esteja-se agora a discutir esta estrutura desta entidade, que é fundamental, digamos, em todo este processo. Muito telegraficamente, digamos, os problemas que eu vejo na ANPC são de diversa ordem, para já internos, quer dizer, em relação à sua própria estrutura interna, que eu creio que não está, digamos, ainda bem conseguida e bem articulada. Em relação à questão do calendário das nomeações, nós falamos sempre em função dos incêndios florestais e estamos a pensar que os incêndios vão ocorrer a partir de junho ou julho, mas já sabemos que há outros problemas de proteção civil, há outros, e os próprios incêndios podem ocorrer antes. Portanto, eu creio que se não há possibilidade de, relativamente aos incêndios, fazer estas nomeações imediatamente, o que me parece, digamos, que é uma evidência, eu julgo que vai ter que se esperar até, digamos, após os incêndios. Esta é a minha opinião. Os obstáculos externos que a ANPC tem são, quanto a mim, quatro. A própria tutela. A tutela, digamos, ao longo destes anos, tem estado, digamos, às vezes, a não gerir bem a ANPC. Outro é a relação com os bombeiros, já aqui foi referida, nomeadamente a Liga dos Bombeiros. Outro é o papel do ICNF, digamos que ao enfraquecer, digamos, ao fragilizar a parte da preparação, a parte da coordenação, da prevenção, torna, digamos, também mais difícil a atividade da ANPC e, mais recentemente, digamos, a intervenção e a presença da AGIF, que tem, de facto, sido quanto a mim também um elemento que, como já foi referido, não temos, digamos, todos os dados e que traz, digamos, algumas incógnitas, digamos, à compreensão deste problema. Portanto, em minha opinião, são estas as questões que temos em cima da mesa. E respondendo também rapidamente à questão que o José Manuel Pureza pôs, se o caminho que se percorreu desde 2017 até agora em prevenção e resposta operacional se é positivo, eu penso que em alguns aspectos sim, mas globalmente eu penso que não avançamos muito.
Obrigado a todos. Esta sessão, esta audição está encerrada. Obrigado pela vossa presença e pela vossa disciplina também, que me permitem outra reunião a seguir. E obrigado aos senhores deputados também pela ajuda neste cumprimento de tempo. Até já.